por dentro do turismo.
Oi, pessoal! Boa tarde a todos vocês, aluno e aluno Ninter, boa tarde, comunidade Ninter, né? Que nos acompanha e nos acompanhou todo esse ano aqui no nosso programa Por Dentro do Turismo. Hoje é o nosso último programa, né? Desse ano, claro, porque ano que vem tem muito mais. E hoje a gente vai ter a grande alegria de estarmos nós três, a equipe toda, né? Para terminarmos, né, o programa desse ano, com a nossa querida coordenadora, a professora Graziele, com a professora Flávia, também tutora e professora do curso de gestão empreendedora. Professoras, sejam muito bem-vindas hoje com a gente aqui. E hoje a gente vai falar sobre destinos nacionais e internacionais, algumas sugestões para viajar para o Natal. Pode ser para o Natal, para o Ano Novo. Eu sei que esse ano a gente está mais restrito em relação às nossas viagens, mas aí até vou passar aqui inicialmente a palavra para a professora Grazi começar. Mas, prof, a gente pode se programar para o ano que vem, não é verdade? Já ir vendo a viagem que a gente quer escolher, não é mesmo?
Ah, eu acho. Eu tenho uma lista de lugares que eu já quero ir, não é? Todo mundo está assim, louco para viajar. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso último programa. Uma alegria estar aqui novamente, fechando esse ano com essa equipe maravilhosa, a professora Karen, que cuida do nosso programa Por Dentro do Turismo, junto com a professora Flávia. Hoje a gente vai falar de coisa boa, né? Vamos falar de um monte de destino turístico e como que esses destinos têm se organizado. Já para se programar, para o ano que vem, mas também está chegando as férias, né? E para você que também ainda não se programou, está nessa dúvida, nessa incerteza, nessa insegurança de viajar, a gente também vai trazer dicas aqui pertinho para dar uma potencializada nesse desejo, né?
É verdade.
Tudo bem aí, professora Flávia?
Tudo bem, professora Grazi, professora Karen? Que tema delicioso esse de hoje, não é? Fechando com chave de ouro o nosso programa, e especialmente falando aí de uma data que é especial, final de ano, mas já também sendo bem esperançosas, não é, prof, para o ano que vem.
Isso mesmo, é isso mesmo. Acho que tá aí, a gente está se programando, né? Como a professora Grazi falou, né? Quem ainda não viajou, né, prof? A gente está tendo um movimento, eu queria que você pudesse citar rapidamente, antes da gente falar sobre os destinos, de um movimento bem sério que está acontecendo aí no turismo, que é o turismo responsável, que está trazendo um selo, né? Falando lugares, meios de hospedagem, atrativos que estão se preocupando com os protocolos de saúde. Isso é real, não é verdade, prof?
Isso é real, prof. E mais do que isso, existe uma preocupação de toda a cadeia turística, né? Toda a cadeia, assim, os meios de transporte, os meios de hospedagem, de alimentação, os meios de entretenimento, todos sofreram, né, com a interrupção das viagens, né, com essa quebra do ciclo natural das viagens como vinham acontecendo. Então, esse ano já foi um ano atípico e fez com que todos os empreendimentos buscassem adaptar e atender a esses protocolos de segurança. Então, todos os destinos que se encontram abertos, né, além de destinos, mas toda a oferta turística que se encontra em funcionamento atualmente, ela é rigorosamente controlada e ela atende a uma normativa, a uma padronização para conseguir o seu funcionamento. O que que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, não vamos nem falar de cidades, né, que são muito complexas, destinos que são complexos, mas empreendimentos. Então, um hotel fazenda, um resort, um hotel, uma pousada, esses empreendimentos, eles estão funcionando a partir de uma normativa, né? E essa certificação, então, muitos empreendimentos se organizaram para atender essa certificação internacional e buscar essa garantia para ofertar para o passageiro. Então, mais de um modo geral, né? Quem optar por visitar um empreendimento, tem que ficar atento, né? Se esse empreendimento está realmente seguindo essas normas, se está atendendo a essa certificação, como que está funcionando, porque isso quer dizer que o empreendimento trabalha numa capacidade menor, né? Controla o número de visitantes, tem um protocolo de higiene, de segurança, e isso traz um bem-estar muito grande para o turista. Mas, de um modo geral, toda a cadeia turística se organizou para atender nesse formato, né? E já vem atendendo nesse formato há bastante tempo. Então, isso também traz uma segurança para você que está escolhendo algum lugar para passear, né? Vá com segurança, vá se o coração estiver tranquilo, se você se sentir seguro, mas em relação ao empreendimento turístico, sem dúvida, eles estão funcionando a partir desses protocolos, o que é muito bom, né, prof?
Nossa, muito bom. O passageiro se sente muito mais seguro e sabe que os hotéis estão vivendo todos os protocolos, né? Não somente os hotéis, né? Mas toda a rede, o turístico, o trade, tem se preparado cada vez mais para receber bem o turista.
É
Prof,
importante também, né, prof? Me desculpa, Kari,
imagina, imagina.
mas quando a gente fala desses protocolos de segurança e tudo mais, né, pessoal, é óbvio, é claro que pode acontecer, né, de empreendimentos que não estão atendendo, que não estão cumprindo com as regras mínimas exigidas pelas entidades de vigilância e segurança, né? E nesse caso, o passageiro tem que protocolar ou comunicar isso, né, para os órgãos responsáveis para que as providências sejam tomadas, e nesse momento o passageiro pode reivindicar o reembolso da sua
É
hospedagem,
verdade.
né, não precisa ficar de forma insegura, né, porque, claro, pode acontecer, ou numa van, um passeio, você comprou achando que ia ter o mínimo ali o controle sobre o número de pessoas que vai fazer o deslocamento com você e você não está se sentindo confortável, não, eu não me sinto confortável, eu quero meu dinheiro de volta, eu não vou. Porque essas medidas não é um prejuízo, né? É um alerta para toda a cadeia. Então, todo mundo tem que está viajando nesse momento, tem que ter esse requisito aí, segurança, esse requisito consciência, né? Muito aflorado para fazer uma boa compra, fazer um bom passeio com segurança, né?
Professora Grazi, é importante também porque, assim, isso incentiva os consumidores, esses viajantes, né? Se eu sei que aquele ambiente, que aquele espaço tem os seus protocolos, eu me sinto segura, né? E posso voltar a frequentar sabendo que tem esses devidos cuidados sendo respeitados, né, prof?
Com certeza, Flá. E aí, por exemplo, pessoal, a gente pode citar empreendimentos dentro da nossa própria cidade, né? Então, se tem alguns restaurantes, alguns espaços onde você pode frequentar com segurança, né? Com restrição de público, com distanciamento, você vai se sentir seguro visitando esse lugar e aí você vai perceber que esse lugar está tendo esse cuidado, né? Então, um exemplo também que a gente leva para a viagem. E se você não se sente seguro o suficiente, não frequente, né? Mas é importante que o próprio consumidor faça uso desse poder de escolha, né? É muito importante e isso se estende também para a viagem.
Tá ótimo. E, prof, a partir de tudo isso, dessas explicações que vocês trouxeram para nós, o tema do nosso programa de hoje são essas sugestões de temas nacionais e internacionais, né? E eu queria, então, prof, que você desse uma sugestão e eu falasse rapidamente sobre o destino, um nacional e internacional, que você acha que seria de interesse para os nossos alunos, uma dica,
Muito bem. Tem tanta dica, né?
né? É verdade.
Quando a gente para pensar, gente, para onde será? O que que eu vou citar como exemplo de destino, né? Um bom destino turístico. Bom, a gente fala de Curitiba e eu quero fazer um convite especial para quem mora em Curitiba e quem quiser fazer uma viagem curta, né? Dentro, aí atendendo os limites do raio de até 300 quilômetros, né? Que desfrute dos atrativos que o Paraná oferece, né? Então, o Paraná, ele é um destino turístico e toda a organização próxima de Curitiba, né? Toda a região próxima de Curitiba vem se preparando muito, tá se preparando e já está recebendo o público da nossa central aqui, né? Do nosso polo emissor de Curitiba. Então, procure um destino que seja próximo, né? Valorize o nosso estado do Paraná. Para quem gosta de aventura, uma boa sugestão é o parque aqui de Vila Velha, Buraco do Padre, fazendo uma extensão até Tibagi, o Cânion do Guartelá. Então, consegue fazer um bom roteiro aqui pelo Paraná e bem próximo, né? Colônia Uitmarsum, que também tem um apelo cultural, as tradições muito fortes. Então, vale a pena, é uma boa dica de viagem próxima aqui. E além do mais, gente, quero destacar a nossa cidade, né? A Curitiba é uma cidade que é conhecida por ser um destino na época de Natal, né? São inúmeras as atrações que cercam a cidade nesse período de Natal, então vale a pena a gente também prestigiar, né? Embora a gente esteja hoje vivenciando num outro formato, mas é um destino bacana da gente citar como exemplo a nossa própria cidade, que muitas vezes a gente também não aproveita todos os atrativos que estão aí disponíveis, né, na nossa cidade. Então, eu acho que uma boa dica é a gente prestigiar o regional, o turismo regional, o turismo local, os nossos atrativos próximos aqui de Curitiba. Quero fazer um convite também para vocês. Ó, a professora Karen está compartilhando aí um vídeo da nossa cidade maravilhosa, né? E aí eu quero também compartilhar uma outra dica. Aqui próximo a Curitiba, né, na região metropolitana, nós temos inúmeras vinícolas, né, que trabalham com a produção do vinho. Então, são vinícolas bem bacanas, que tem programa para passar o dia, tem programa para você ir só fazer uma refeição com um controle, né, direitinho. São processos, né, de vinificação que são bem sérios, comprometidos. Então, são o produto final, né, os vinhos e o passeio, o produto final, a colheita, acompanhar um pouquinho, conhecer um pouquinho, é uma excelente dica também aqui pertinho de Curitiba. Certo, essas são minhas dicas aqui pertinho. Deixa eu escutar outras dicas aqui e aí vou contribuindo também.
Então, recentemente eu fui, conheci, na verdade eu já conhecia, né, o caminho do vinho, né, prof, que você está comentando, não é verdade?
O caminho do vinho é em São José dos Pinhais, mas eu estou comentando, prof. Karen, além do caminho do vinho, que trabalha muito com o turismo rural, né, com oferta de elementos do turismo rural, da tradição um pouco italiana, café colonial e tudo mais, eu estou falando das próprias vinícolas. Então, nós temos a vinícola Araucária, que fica... Engraçado, né? O nome dela é Araucária, pela árvore Araucária, mas ela fica em São José dos Pinhais. E lá tem um restaurante muito gostoso, tem um espaço para você passear durante o dia, aproveitar o dia, né? Você conhece também um pouquinho da produção. Eles têm algumas variedades de uva lá, e aí dá para conhecer, visitar a vinícola mesmo, o preparo, a produção dos vinhos, conhecer os rótulos todos daqui, né, do Paraná. Então é muito bacana. E é um passeio que dá conta de um dia, assim, um passeio gostoso com a família para curtir, que é a vinícola Araucária. Tem um espaço para piquenique também, bem gostoso. Tem a vinícola Legado, que é em Campo Largo, que também tem uma programação especial, que trabalha com o preparo também de uva, dá para você conhecer também, de repente participar de alguma colheita, né? Agora no verão começa o período de colheita, fevereiro geralmente, né? Final de janeiro, fevereiro, que é a época da colheita, a festa, que tem a festa, né, de vinificação e preparo do vinho, então é bem bacana também de conhecer. A vinícola Legado tem uma programação de piquenique, então você pode comprar e saborear, tem almoço também, eventualmente alguns dias programados. Daí tem a vinícola Franco-Italiano, que funciona com o restaurante, e a vinícola é anexo, também você consegue acessar alguns parreirais, pode conhecer um pouquinho da tradição, conhece os rótulos lá também, e além disso, aproveita o espaço, que é muito gostoso, para curtir com a família. E a vinícola Franco-Italiano, que eu já falei, né? A vinícola Fardo, que é no caminho de Curitiba, entre Curitiba e Quatro Barras, que é muito legal e também tem uma programação especial, né? Então, eles recebem algumas pessoas, não sei como que está funcionando agora nesse período, mas eles têm um processo, você pode conhecer a vinícola, os processos de vinificação, e tem uma variedade enorme de rótulos, né? Então, uma delícia também. Então, são passeios legais, né, para quem curte aí, estão aqui próximos da cidade. Ah, eu não vou viajar, né? Estou com receio de viajar, mas vai fazer um passeio, né? Desfrutar a própria cidade, a região, que tem muita coisa legal para conhecer. E o próprio parque, né, da Vila Velha, que foi reformulado, está agora com uma nova administração, então também já está ofertando uma outra proposta de visitação. Então, acho que vale a pena também para quem foi há muito tempo ou ainda não conhece, também um passeio de um dia, uma delícia. Dá para conciliar ali com o Buraco do Padre, né? Em Ponta Grossa também, que é outra, também um atrativo natural aqui do nosso estado, tão pertinho de Curitiba. Então, dá para conciliar e fazer um bom passeio, né? Promover o turismo aqui bem pertinho da gente. Então, fica aí algumas dicas. Gente, se vocês deixarem, só eu falo. Eu quero, pode falar. Né?
A gente está voltando, prof. Graça, todas as dicas, porque mais que a gente já tenha passado, você fala, vou voltar a utilizar. Junto com você, professora Grazi.
Porque a gente fica assim, para onde que eu vou? Não quero, né? Não precisa ir longe, não, né?
Verdade,
vai passar um
verdade.
Dia gostoso, né? Uma companhia boa, passar um dia gostoso com, né? Numa boa companhia, com a família, enfim, curtir um programa desses assim pertinho já dá uma renovada na energia, né?
Verdade.
Eu vi uma reportagem. Ai, pena que eu não trouxe para compartilhar com vocês, mas quem procurar aí vai ver. Um estudo da neurociência que fala sobre o contato humano com a área verde. Uhum. Quando a gente olha para o verde, quando a gente está em contato com o verde da natureza, no meio natural, o nosso organismo, o nosso cérebro libera a serotonina, que é o hormônio do prazer, semelhante ao da atividade física, né? Uhum. E então, mais um motivo, gente, é saúde, tem que viajar, tá vendo?
Olha só, Prof. Grazi, e é até interessante esse dado que você traz, que muitas organizações e até mesmo casas agora têm trabalhado com o design da biofilia, que eles chamam, que é trazer esse ambiente da natureza para o ambiente corporativo ou dentro das suas casas, porque isso tem sido comprovado que diminui o estresse, a ansiedade. Então é esse contato que às vezes a gente não pode ter agora, é trazer para dentro das organizações e das casas para que a gente consiga manter esse equilíbrio, né, Pro?
Isso mesmo, olha que bacana. Não conhecia esse termo aí não, viu?
Uhum.
Muito interessante, gente. É o que a gente... o que eu acredito, né? Então, a viagem, o turismo, a prática de turismo com esse recurso, né? Com essa consciência de que não é um consumo apenas, né?
Uhum.
Mas que é um bem-estar, que é a promoção de um bem, né? Para você enquanto ser humano, para o outro, né? É um espaço, um lugar, é um produto de convivência, né? Então, com essa perspectiva que a gente acredita no turismo, né? Então, isso tudo tende a... Que bom que a ciência está trabalhando a nosso favor nesse sentido, né, Prof. Flávia?
Exatamente.
Porque é isso mesmo, quando a gente começa a perceber o tanto bem que traz para a gente entrar em contato com ambientes diferentes, com ambiente natural, um tanto quanto melhor, né, gente? Outras dicas?
Então, eu queria sugerir, prof, um pouquinho mais distante, mas eu acho que às vezes as pessoas não sabem que é um lugar que tem muitos atrativos, que é a cidade de São Paulo, capital. A cidade de São Paulo é uma cidade que tem muitos atrativos turísticos, já tem muitos atrativos, né, principalmente em relação às questões culturais, mas também existem vários parques lindíssimos, mas a parte cultural de São Paulo, ela é muito enriquecedora, né? Mas, por exemplo, para quem é aluno nosso agora, que mora em São Paulo ou que vai visitar a cidade, está acontecendo vários atrativos. Então, eu queria comentar deles rapidamente, que é uma sugestão, que vai ter Candlelight Natal, o quebra-nozes de Tchaikovsky, só que vai ser a luz de velas, sabe? Então, é tipo um concerto à luz de velas. Vai acontecer... numa casa chamada Casa Portugal, e vai ser amanhã, dia 18 de dezembro. Vai ter duas sessões, às 19 horas e às 21 horas. E aí, eles vão fazer, além desse concerto, eles vão fazer tipo um sexteto de cordas, daquele teve um filme, um livro, um conto chamado Do Monte Cristo, Coral e Orquestra, né? Então diz que vai ter um dos clássicos natalinos muito lindo e vai estar tudo coberto à luz de velas, assim, sabe? Então é um dos atrativos, é um dos passeios que podem ser feitos em São Paulo, que são, estão sendo bem divulgados. Também tem a Vila do Natal, né, que é uma vila também que vai estar toda decorada, vai ser feita no complexo do ginásio do Ibirapuera. Ela vai ser uma área de mais ou menos 6 mil metros quadrados com cenários multimídias e tecnológicos. Então, vai ter várias salas de projeções. Eu estou falando aqui, mas eu já vou mostrar para vocês, tá bom? Para vocês visualizarem melhor do que eu estou comentando. Vai ter salas de projeções, vai ter efeitos especiais, vai ter cenários bem decorados e também vai ter um coral, assim. E aí eu também tenho a sugestão da Orquestra Sinfônica Municipal, que preparou dois concertos para celebrar as festas de anos, né? E vai acontecer no Teatro Municipal no dia 20 de dezembro. Então, assim, vai ser feito no oratório, vai ter coristas, solistas, órgão. Deixa eu até compartilhar aqui com vocês a imagem, para vocês poderem visualizar, porque eu acho que às vezes a gente acha que cidades como São Paulo são cidades mais para negócios, mas tem muita coisa interessante que a gente pode fazer e passear e conhecer lá. Pedi só para a Bárbara liberar aqui, ó, para mostrar para vocês aqui. Então, a gente tem aqui onde vai acontecer aqui, ó, o concerto à luz de velas. Vendo aqui. Aí tem aqui a Vila do Natal, onde acontecem as apresentações. Vai ter árvore de Natal, elfos ajudando o Papai Noel. Bastante magia, assim, para quem gosta, sabe? Vai curtir bastante. Ó, algumas salas de projeções, fazendo projeção de neve, coisas do gênero, né? E aqui também onde vai acontecer a apresentação da Orquestra Sinfônica. Então, aqui vai também uma super dica. São Paulo é uma cidade recheada de lugares, restaurantes, passeios, lugares para você passar Natal, às vezes, num hotel ou com a sua família. E é um destino muito interessante que eu queria sugerir aqui no Brasil também e que está... dos nossos alunos que moram lá, ou mesmo quem mora em Curitiba ou regiões, a gente pega um transporte, um ônibus, um carro, 5 horas, 6 horas, a gente está chegando. Essa é a minha dica de destino nacional também para que os nossos alunos possam visitar. E você,
Profi? Muito boa! Muito gostou, boa essa dica, hein? Adorei! Legal, né? Adorei! Ah, São Paulo é... Né?
Tem muita coisa legal para fazer em São Paulo. Muita coisa.
Com certeza. E você sabe que tem alguns programas, né? Quem tiver interesse em conhecer, quem ainda não conhece, ou que conheceu muito rapidamente, né? Porque é um grande polo, às vezes, de negócio, ou para fazer algo mais voltado ali, resolver um problema e voltar, não teve oportunidade de desfrutar da cidade, né? Tem Jardim Botânico, né? Tem um espaço, tem o Museu Catavento, que é aberto para as crianças, isso, tem uma variedade muito grande, então é um destino com certeza bem bacana, e que também está atendendo aí os protocolos, né, e quem escolher por passar um final de semana, alguns dias em São Paulo, vai encontrar também esse rigor, nesse controle nos destinos nos atrativos, né, que for visitar. Então, bem bacana, excelente dica, prof.
Prof. Grazi, e é muito legal você comentar isso, porque muitas vezes a gente pensa que para fazer uma viagem ou aproveitar esses passeios, a gente precisa de muitos dias. E às vezes você consegue, entre uma viagem de trabalho, separar 1, 2 dias, ou antes ou depois, e poder aproveitar esses locais, ou tirar um fim de semana com a família para curtir esses ambientes. Então, acho que isso é muito legal também, né, Prof. Grazi? Se a gente se organiza, você consegue em 2, 3 dias, né, de passagem por aquele lugar, conhecer muitos pontos turísticos, aproveitar e conhecer a cidade nas suas peculiaridades, né, prof?
É verdade, muito bem, Flá, isso mesmo. Dá para a gente fazer um passeiozinho de 1, 2 dias, né?
Uhum.
Dá para... e como? Dá para conhecer tanta coisa.
E sabe que a minha dica, profs, para um passeio é Porto Alegre. Porque falando nesse quesito da gente fazer viagens, às vezes curtas ou passeios curtos, eu tive a oportunidade no ano passado ir a Porto Alegre para um evento acadêmico, e aí eu separei 3 dias para conhecer a cidade e me apaixonei por ela. Então a minha dica hoje é para quem tem a oportunidade ou quem está pertinho, aproveitar para conhecer Porto Alegre. Então, eu sou muito aquela turista que gosta de fazer passeios a pé. E aí, assim, a minha sugestão é: Porto Alegre tem muitos pontos turísticos para que nós possamos conhecer, tem cafés maravilhosos, a gente tem um centro histórico, então se você separar aí um dia, dois, você consegue fazer um passeio ou guiado por um ônibus de turismo ou até mesmo a pé, porque alguns pontos eles são muito próximos, então você consegue conhecer, por exemplo, o mercado municipal em Porto Alegre, experimentar a culinária local, tomar um bom café moído na hora. Você consegue, e eles são pontos muito próximos, então eu fiz todo esse trajeto a pé de um lado para o outro. A gente tem o viaduto da Borges de Medeiro, que é possível conhecer, a Praça da Matriz. Quem gosta também de um roteiro religioso, a gente tem a Catedral Metropolitana, a gente tem a Casa de Cultura do Mário Quintana. E para mim, um lugar que eu me apaixonei, profs, é a Usina do Gasômetro. A Usina do Gasômetro, ela sempre ali por 4, 5, o pessoal começa a se reunir no gramado para ver o pôr do sol. E aí, pessoal, e é muito engraçado, né? O pessoal se desloca muito de bicicleta, patinete. Nós temos lá esses transportes que é possível alocar por hora. Então, você percebe que o pessoal deu esse horário, senta naquele gramado para ver o pôr do sol, fica aquele tempo e vai embora. Alguns fazem a caminhada pela orla ali, alguns sentam tomar cerveja com os amigos. Eu sentei tomar café com os meus amigos por ali também. E aí você tem aquele momento de... E é muito engraçado, prof, que é aquele silêncio que para, todo mundo apreciando o pôr do sol. E a imagem realmente fica linda, né? Porque a gente tem... atrás do gasômetro uma represa, não sei se o nome é represa correto, mas é um espaço de água, né? E aí fica maravilhosa. As fotos são incríveis, é um momento de realmente, até eu que sou mais agitada, consigo ficar parada por alguns minutos para apreciar aquela natureza. Então você tem uma mescla de alguns momentos você poder apreciar a natureza e em muitos momentos você conhecer pontos turísticos, como por exemplo a Igreja das Dores. Então, esse é o gasômetro. É a Usina do Gasômetro, ele é lindo, essa imagem é maravilhosa, o pessoal sempre senta desse lado de cá, né? Se a gente olhar o vídeo, e a imagem é belíssima, belíssima, profs, o céu todo alaranjado, e assim, a gente consegue, as fotos elas conseguem expressar um pouco, né? Mas o fato de você estar lá contemplando essa imagem é surreal. Para mim foi uma das experiências mais gostosa. Então, o pessoal sempre senta aqui, né? Do lado da usina virado para cá, né? Pro lado da água, aquele canto ali nesse gramado, fica cheio de gente. Era um dia normal, assim, era um dia da semana, e aí o pessoal costuma passear por essa orla, tanto de bicicleta, de patinete. Então, essa é uma experiência muito incrível. Então, a gente tem vários restaurantes, a gente tem a culinária local no próprio mercado municipal, que é possível conhecer. Então, a gente tem programas culturais, como a Casa de Cultura Mário Quintana. Então, para mim, é um local que eu quero muito voltar, não só para passear aí na orla do Guaíba, que é essa orla chamada aí do gasômetro, que eu comentei com vocês, mas pela estrutura toda, né? Por todos o conjunto completo de conhecer Porto Alegre.
Que legal.
E Porto Alegre dá para conciliar, né? Gramado e Canela, que são destinos bem, né? A região da Serra, a região serrana, Bento Gonçalves, Vale dos Vinhedos. Então, Porto Alegre é um destino bem bacana e dá para conciliar uma viagem, pelo menos aí uma semana, 5, 7 dias bem legais, né? Além de Porto Alegre, a região próxima que dá para aproveitar. Uhum. Ótimo, pessoal! Ah, será que alguém se sentiu motivado a viajar?
Eu me senti super motivada.
Eu também. Queria poder agora, professora Grazi, pegar um avião e passear.
Ai, que delícia, né?
Verdade. Então... foi muito legal porque a gente trouxe aí destinos que, às vezes, num primeiro momento, o pessoal não pensa assim, né? Ah, vou para Porto Alegre, ou vou para Curitiba, apesar de Curitiba ter toda uma tradição, né? Ou São Paulo, né? Então, a gente conseguiu trazer aí destinos nacionais que são relativamente acessíveis, né? E que permitem que a gente possa, com certeza, fazer um passeio muito legal nesses locais, né, prof? E, prof. Grazi, para a gente poder encerrar o nosso programa de hoje, queria que você desse uma palavra para os nossos alunos, né? De incentivo, de boas festas. Agora eu vou deixar a palavra com você, para você representar toda a equipe do Por Dentro do Turismo e do curso de gestão de turismo e de ser empreendedora de serviços.
Eita, olha o peso da resposta, gente. Mas eu queria mesmo aproveitar a oportunidade, né? Não podemos deixar passar essa oportunidade de agradecer a companhia de vocês todos, agradecer a Central Notícias da Uninter pelo apoio, pela confiança em ceder esse espaço para o turismo, para a gente falar não só do turismo, mas também do setor de serviços como um todo, e reforçar, né, os votos aqui da nossa equipe também, tanto da tutoria quanto da coordenação, quanto de todos os professores da Escola de Negócios, o nosso desejo de um excelente fim de ano, boas festas, que vocês tenham um bom momento em família, né? E que todos os desafios que a gente está vivenciando historicamente nesse momento, nesse ano, se diluam, né? Em muita paz, em muita harmonia dentro da própria família de vocês, dentro do núcleo familiar e dentro de vocês, né? Que a gente consiga ainda renovar as nossas esperanças, a nossa fé, e que a gente tenha um ano de 2021 brilhante, né? Eu não gosto muito, porque é bem clichê, né? Embora a gente tenha, todos nós, né, temos passado por tantos desafios nesse 2020, a gente não pode reclamar, né? Temos saúde, estamos aí atuando, trabalhando, incentivando os nossos alunos, trabalhando na frente aí de um futuro melhor. Então, a gente segue semeando muita fé, né, muita esperança e um ano de renovação, né, uma virada, umas festas de renovação para 2021, bem especial, sem sombra de dúvida. Tá bom? Então, quero deixar um abraço bem especial, um beijo para todas, para vocês duas especialmente, né, que são meu braço direito e esquerdo, perna direita e esquerda, tocam brilhantemente as atividades dos dois cursos. Eu só tenho a agradecer essa equipe maravilhosa, a Bárbara também, que está aqui, né, nos bastidores do nosso programa. Então, o meu carinho, sintam-se todas abraçadas e comemorem muito esse Natal e essa virada de ano em família, num espírito de harmonia e de renovação, tá bom?
Amém.
Um beijo bem grandão para vocês todas. E todos.
Obrigada, professora. Obrigada, professora Flávia. Também desejo para vocês um feliz Natal, muito abençoado para os nossos alunos. Eu faço as minhas palavras da professora Grazi, né? E mesmo em meio aos desafios, nós estamos continuando aí, firme ao lado dos nossos alunos, dos nossos colegas, das nossas famílias, né? E com certeza, né? Tudo isso, a professora Grazi fala isso desde o primeiro dia da pandemia, no dia oficial. Tudo vai passar, né, prof? Isso vai passar. E a gente vai colher também, vai colher todo o amadurecimento, né? De tudo que a gente viveu nesse tempo. Então, para vocês, o meu beijo, meu abraço e um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo.
Profs queridas, meu agradecimento por esse ano, né? Faço também das palavras da Grazi e da professora Karen, mas eu quero deixar um agradecimento especial a vocês, porque eu sei que foi desafiador para nós, e nós só conseguimos porque éramos realmente um time muito coeso, que trabalhou junto e que superou cada um desses desafios e tem superado. E que 2021 nos surpreenda com coisas muito boas, não é, prof?
Verdade,
muitas viagens.
Muitas viagens. Um beijo grande, gente.
Essa é a alma de quem ama o turismo, né?
Isso mesmo, gente. Vamos viajar em 2021. Um beijo grande para todos vocês, gente. Tudo de bom.
Por dentro do turismo.